As notícias na RTP, edição de Vítor Melendez.
Mar e Alcanena registaram um caso confirmado de Covid-19 no decurso das últimas 24 horas, naquelas que são as mais recentes infecções na região do Médio Tejo, que desta forma chega aos 109 casos. Ainda assim, desde segunda e até esta quarta-feira, estão em causa 3 casos, numa média de 1 por dia, registo que deve servir de incentivo para a continuidade da prática das regras de segurança. Quanto aos números, Orém 32 casos, Torres Novas 20, Abrantes 17, Tomar 16, Alcanena 10, Vila Nova da Barquinha tem 6 casos, seguem-se depois em troncamento com 3, Ferreiro do Zezer com 2 e Constância, Sardual e Mação, cada um com 1 caso. Estão 504 pessoas em vigilância ativa e acompanhadas de perto pelas autoridades de saúde. Refira-se que houve registo para a recuperação de mais 3 pessoas, o que leva a contabilidade no Médio Tejo para 13. Maria dos Anjos Esperança, coordenadora da Unidade de Saúde Pública, confirmou esta indicação à ERTS, referindo que quem recuperou da doença pode regressar à vida ativa, mas com os mesmos cuidados de quem nunca foi infectado com Covid-19.
Eu acho que estamos no bom caminho, estamos num caminho que nos pode dar realmente a esperança de que vamos ultrapassar esta doença, que vamos conseguir vencer esta batalha, embora realmente nós estejamos também com percentagens muito baixas de crescimento, mesmo a nível do país, estamos realmente no bom caminho. Não nos devemos entusiasmar muito com os resultados serem baixos, só nos deve realmente dizer e dar mais força para continuarmos com as medidas de contenção que temos tido. Temos também mais 3 casos recuperados da doença. São pessoas que estiveram doentes, que acusaram um teste positivo para Covid-19, fizeram o seu tratamento, tratamento sintomático, porque sabemos que não há tratamento em termos específicos para esta doença, fizeram depois 2 testes que foram negativos e são considerados recuperados. Podem regressar à vida normal que todos temos. As pessoas recuperadas constituem tanto perigo para as demais como aquelas que nunca tiveram doença, porque nós nesta altura ainda não sabemos se as pessoas ficam com uma imunidade suficiente para se defenderem de uma possível reinfecção e não sabemos se podem transmitir, sendo negativas não transmitem, mas são pessoas que devem ter na mesma os seus cuidados, que todos temos. Não sabemos, como disse, se podem ser reinfetadas, a comunidade científica está a fazer essa investigação, e sabemos é que são pessoas que já tiveram contacto com o vírus, que já negativaram na sua reação, que já têm as suas defesas imunológicas, não sabemos se muito boas, se não, mas que devem regressar à vida ativa e regressar com os cuidados que todos temos que ter.
Iniciada há já vários dias a distribuição de refeições escolares aos alunos do Escalão A, prossegue em todo o concelho com o envolvimento das juntas de freguesia, que através dos seus presidentes de junta e funcionários estão a fazer chegar às crianças e jovens largas dezenas de refeições. É também o caso da junta de Paialva, onde o processo se tem desenrolado com normalidade, como disse à ERTS o seu presidente Amâncio Ribeiro. O autarca referiu ainda à necessidade deste processo poder vir a ser alargado ao escalão B, uma vez que há cada vez mais pessoas a procurar auxílio junto da junta.
Vamos correr bem, dentro da normalidade, a entregar as crianças que não já merecem, porque elas precisam mesmo, porque também as crianças já não comiam uma refeição como deve ser, com certeza há vários dias, e acho que sim, que foi uma boa iniciativa de começarmos a entregar as refeições às crianças. Pronto, são 24 crianças lá da freguesia do Escalão A, que está a ser atribuído à refeição, e acho que está a correr muito lindamente, as crianças adoram e pelo menos vão gostar de receber uma refeição a comer.
São crianças dos dois agrupamentos escolares do concelho?
Sim, são 22 do agrupamento temporário e 22 e duas do Santa Maria. Eu acho que tenho quase certeza que há crianças também do Escalão B que devem estar a precisar tanto como as do A. E isso poderia se alargar mais, sim, no caso de. Vai ter que se alargar, sou convencido disso, que vai ter que se alargar futuramente, porque há crianças e pessoas, e mesmo pessoas, não só crianças, a passarem fome. Já se começam a sentir que não têm que comer, já se dirigem a. à junta, já sei alguns que se diziam à junta a dizer que não tinham que comer, onde é que se poderiam dirigir para eles terem onde adquirir esse salmo com a refeição, sequer ou menos, e a gente vai tanto ajudando entre a ação social e a gente, e a ver se consegue chegar a uma alimentação. Mas estou convencido que as crianças também do Escalão B, também há muitas que também estão a precisar dessa refeição.
Estas refeições são distribuídas pela Junta. Isto traz custos acrescidos àquilo que é a atividade normal da Junta, não é?
Sem dúvida nenhuma, que é o desgaste do gás óleo, né, do combustível que tem que se gastar durante este curso. São todos os dias a vir a tomar e a correr a sete aldeias da freguesia. É claro, é lógico que se gasta um bocado mais de combustível, mas pelas crianças temos que fazer. Isso virá depois, se calhar, ou não. Se vier alguma coisa a ver, se não vier, a gente logo se vê o que é que vai acontecer. Agora não podemos agora parar por causa de não termos gasóleo ou de a gente estar à espera que venha que alguém que patrocine ou que venha dar dinheiro para o combustível. Não vamos estar à espera disso. Portanto, tem que ser mesmo. Agora temos que pensar nas crianças, é só as crianças, e depois se verá se consegue alguma coisa ou não.
A Junta de Olalha está também a proceder à distribuição de refeições escolares aos alunos com escalão A dos dois agrupamentos de escolas do concelho que residem na área da freguesia. No balanço feito para a ERTS, Jorge Rosa dava conta do esforço diário levado a cabo nesta tarefa, que já envolve 17 crianças, mas cujo número pode vir ainda a crescer.
Isto iniciou com 5 ou 6, agora neste momento já vou com 14, mais 2, hoje devem ser 17. E então isto tinha sido combinado, até era nós escolhermos um local para as pessoas virem a buscar o almoço, mas estou a fazê-lo porta a porta. Porque senão assim já termino quase às 2 da tarde, senão seria pior, pois não vinha mais tarde, ou vinha mais cedo. E de forma que, pronto, é assim que estamos a fazer. Damos a refeiçãozinha e um pouco de leite e de chocolate para as crianças, para aqueles que não têm, onde estão no escalão A.
Esta é uma medida, como disse, aplicada ao escalão A. Presidente de Junta, acha que deveria de ser alargada, nomeadamente aos alunos com escalão B?
Isto é assim, isto para nós também não é fácil andar a correr aqui de casa em casa, não é? Como deve saber, derivada à distância da freguesia e à centralização. Epá, eu penso que sim, mas também tem que se ver de acordo com as necessidades de cada um, não é? Acho que também sabia de ver as necessidades de cada um, se realmente, pronto, há uns precisam mais, outros precisam menos, como é óbvio, não é?
Isto é uma situação que também traz encargos acrescidos à Junta de Freguesia.
Eu já estou aqui em Tomar. Agora, a partir daqui, vou carregar agora aqui a Jacó Morato, depois tenho que buscar mais dois a Paulo de Paz. Depois inicia a Ponta João, depois tem que ir à Amenda. Da Amenda tem que ir ao Barro Alto, do Barro Alto tem que ir ao Casal da Pereira, e depois Cabeça da Moura. E assim sucessivamente, pronto, tem que correr quase a frente de tudo. Não tenho havido queixas neste sentido. É uma boa medida, mas só que isto também, como isto fica distante, e nós, pronto, tenho a junta aberta das 10 às 11, à 1, e depois das 2 às 4. Certo, à quarta-feira, que é só da parte, só 2 horas, da parte da tarde. Então, tenho lá o professor, porque a funcionária também está em frente de uma cirurgia, estava de baixo, e andamos os dois neste percurso, não é?
Na recente reunião do Executivo Camarário de Tomar, foram aprovadas 2 medidas dirigidas à população sénior do concelho. Foi aprovada a suspensão de todas as atividades da Universidade Sénior até final do corrente ano letivo. Face a esta decisão, foram também anuladas as mensalidades dos meses de abril, maio e junho. Uma vez que as atividades letivas foram interrompidas no dia 11 de março, foi ainda aprovado pelo Executivo Municipal de Tomar que as mensalidades de março possam ser consideradas como crédito para os alunos que as pagaram e que será usufruído pelos mesmos no mês de outubro, na inscrição do próximo ano letivo. O município decidiu também, em relação ao cartão municipal do idoso, e considerando que, de acordo com o regulamento, o mesmo tem a validade de 1 ano, a partir do momento em que é emitido, Foi aprovado que todos os cartões que caducarem até 30 de junho deste ano sejam automaticamente renovados, sendo reavaliada a situação de cada um a partir dessa data.
ERTS, informação na hora certa, diária e atualizada.
Uma questão de estratégia no combate ao Covid-19. Foi desta forma que Manuel Vala Matos, Presidente da Câmara de Abrantes, justificou a decisão do Centro Hospitalar do Médio Tejo em fechar as urgências básicas dos hospitais de Tomar e Torres Novas entre a meia-noite e as 8 da manhã, concentrando os serviços na unidade de Abrantes, precisamente aquela que serve de referência aos meios empenhados nesta fase de pandemia. Em declarações à ERTS, Manuel Vala Matos disse assim compreender a decisão do Centro Hospitalar do Médio Tejo, encarando-a como uma otimização de recursos.
A ideia foi, atendendo a que o Hospital de Torres Novas e tomar as urgências a partir de determinada hora, a partir da meia-noite, sensivelmente até às 8 da manhã, os serviços não estavam a ser muito procurados, felizmente por um lado, entendeu o Conselho de Administração do Centro Hospitalar do Médio Tejo, alicerçado em posições técnicas, que era bom optimizar essas equipas, esses médicos, esses enfermeiros, para centrados nesta preocupação maior do Covid-19. E isto é uma situação muito pontual. Esperemos todos sair rapidamente deste momento para tudo voltar à normalidade. Aqui a ideia foi optimizar os recursos, sobretudo os recursos profissionais, os médicos e os enfermeiros, ao serviço do Covid-19. Foi, no fundo, um bocadinho de estratégia, de intenção, parece-nos ser de sentido e alicerçado, obviamente, em posições técnicas. Mas isto é uma situação muito circunstancial, é este momento que estamos todos a viver, e entendeu o Conselho de Administração do Centro Hospitalar que desta forma poderíamos ter mais profissionais disponíveis para esta ação maior que é o Covid-19. Enfim, é uma questão de estratégia, é uma situação muito pontual, circunstancial, ao exemplo daquilo que aconteceu, deslocar a maternidade e a ortopedia para Tomar e Torres Novas, com o sentido de optimizarmos também o Hospital de Abrantes ao serviço desta situação pandémica, que é o Covid-19.
O Conselho do Entroncamento tem cerca de 2 mil pessoas idosas a quem é necessário o reforço de atenção prestada devido a esta fase pandémica em que nos encontramos. Nesse sentido, o município tem mantido contactos regulares com a esmagadora maioria dos munícipes no sentido de perceber necessidades, anseios e receios perante a Covid-19. Assim garantiu Jorge Faria, em declarações à ERTS, o Presidente da Autarquia do Entroncamento, elogiou a rede de voluntários e ainda as respostas que estão preparadas para caso de necessidade.
Nós temos cerca de 2 mil idosos com quem temos vindo a contactar regularmente, uns mais, outros menos, de acordo com as necessidades, através de uma rede de voluntários e dos nossos próprios funcionários, mas também já preparamos respostas, esperemos que não sejam necessárias, já há duas mais de 15 dias, temos preparado um conjunto de 170 camas para eventuais necessidades de alojamento de pessoas que tenham necessidade disso, nomeadamente os utentes dos lares, camas essas que distribuídas cerca de 70 no nosso pavilhão do Rio de Andrade e as outras 100 entre os dois hotéis da cidade que aderiram logo de imediato à nossa solicitação e o próprio Hospital de São João Batista da Santa Casa de Misericórdia. Temos, como disse, um conjunto de cerca de 170 camas, algumas delas fornecidas pelo Regimento de Manutenção Militar. Portanto, aqui um resultado de todo um trabalho conjunto para prepararmos respostas que esperemos que não tenham que ser acionadas, mas se houver necessidade, estamos preparados e esperemos que sejam suficientes e que não seja necessário usar nenhuma dessas respostas.
Face à pandemia de Covid-19, têm sido vários os eventos anulados no Conselho de Ferreira do Zêzere. O município deliberou cancelar as marchas populares de Santo António, que se realizariam no dia 13 de junho deste ano. A iniciativa é um dos momentos mais importantes do ponto de vista cultural realizados anualmente na vila e que mobiliza as instituições e coletividades participantes e a população, atraindo milhares de pessoas. Foi também cancelada a festa da primavera, agendada para o próximo dia 19 de abril, segundo a informação do município de Ferreira do Zêzere. Será agendada nova data, oportunamente, assim que se reunirem condições para o efeito. em virtude da pandemia. Também a Junta de Freguesia de Nossa Senhora do Pranto, no Conselho de Ferreira do César, cancelou algumas iniciativas que havia programado e que serão marcadas para uma data que permita a sua realização. Foram assim adiados a caminhada Rota das Três Ilhas, marcada para o dia 23 de maio, e também o passeio anual sénior, que estava marcado para o dia 18 de julho.
ERTE, informação na hora certa, diária e atualizada.
A Câmara de Orém vai alargar o fornecimento de refeições a todos os alunos que disponham de escalão B. Recorde-se que o município já presta este apoio às crianças e jovens do escalão A durante esta fase de pandemia. Medida essa que será, assim, direcionada para um maior número de agregados familiares. Luís Albuquerque, presidente da autarquia Oriense, sublinhou esta medida, que ainda carece de aprovação em sede do Executivo, ao mesmo tempo que abordou o processo relacionado com o cartão ABEM.
Iremos alargar também, irá também depois à próxima reunião de Câmara, o alargamento do fornecimento de refeições para alunos do escalão B. Como sabem, já estávamos a prestar este apoio aos alunos do escalão A e iremos alargar para os alunos do escalão B. Os alunos do escalão B são aqueles que são os miúdos que estão nas escolas e que já beneficiavam de um escalão, ou seja, o município já participava com 50% da refeição. E neste caso, eu não tenho aqui números por acaso, mas podia-vos dar esses números, mas não os tenho aqui. Vai alargar em relação àquilo que já hoje fornecíamos, que eram os alunos do escalão A, onde nós já os fornecíamos, portanto, já pagávamos, já suportávamos esses custos, e portanto vamos continuar a suportar esses, e agora também o escalão B. É todos os níveis de ensino, todos os escalões, todos os miúdos que têm escalão. Estamos a falar do ensino público. O cartão ABEM, que é um cartão que nós temos um protocolo com a Associação ABEM, em que o município se paga os medicamentos aos mais desfavorecidos. Recebemos uma proposta de protocolo da entidade a propor uma adenda por 3 meses ao protocolo, onde se prevê que haja uma maior abrangência de beneficiários e onde se poderão incluir também algumas das pessoas que estão a ser mais afetadas por esta pandemia.
O Ministério do Ambiente vai limpar as margens das ribeiras em vários concelhos do país. O objetivo é intervir em cerca de 5 mil quilómetros de linhas de águas, num investimento total de 75 milhões de euros a realizar ao longo de vários anos. Em declarações recentes ao Jornal Público, o Ministro do Ambiente, João Pedro Matos Fernandes, adiantou que o programa de reabilitação de ribeiras avançará mal o país ultrapassa a atual situação de pandemia de Covid-19 e será aberto a iniciativas em todo o país, já sem uma relação específica com territórios afetados por fogos rurais. Na região do Médio Tejo estão também previstos investimentos neste programa de reabilitação de ribeiras, com ação a receber o maior investimento, 752 mil euros, seguido de Ferreira do César, com 735 mil, e Vila de Rei, com 183 mil euros. Abrantes também aparece inserido no programa, com 119 mil euros, assim como o Sardebal, com 91 mil euros.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
O município do Sardual, através da Biblioteca Municipal, promove o concurso de expressão artística intitulado A Biblioteca, com o objetivo de estimular o gosto pela criação artística e literária. O concurso abrange as modalidades de prosa, conto, crónica, ensaio, artigo científico, etc., e ilustração, sendo que os trabalhos podem ser apresentados a concurso até 30 de junho deste ano. A participação no concurso é gratuita e destina-se a todos os cidadãos naturais e residentes no concelho, assim como aos trabalhadores e estudantes no Sardual. Para efeitos de atribuição de prémios, serão considerados os seguintes escalões: infantil, até aos 10 anos, juvenil, dos 11 aos 14, júnior, dos 15 aos 17 anos e adulto, para maiores de 18 anos. Cada participante recebe um certificado de participação e o primeiro classificado de cada escalão será agraciado com um prémio monetário. As obras vencedoras divulgadas no dia 1 de setembro de 2020 serão expostas na Biblioteca Municipal, publicadas no Boletim Municipal e na página de Facebook da Biblioteca do Sardual.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
E fechamos com a nota do dia, hoje com Eunice Lopes.
Como nota do dia de hoje, e perante os vários desafios que todos nós individualmente e a maioria das organizações têm enfrentado e continuará a enfrentar, e apesar do muito que se tem falado sobre o impacto da epidemia que estamos a viver no setor turístico, Gostaria de relembrar algumas medidas que se encontram publicadas e podem ser também consultadas diretamente na página do Turismo Portugal. O intuito das medidas de apoio ao emprego e às empresas no âmbito do turismo é financiar, flexibilizar e estimular, abrangendo linhas específicas relacionadas com as empresas da restauração e similares, também com o apoio a empresas de turismo de um modo geral, incluindo os empreendimentos turísticos e alojamento para turistas, ainda apoio a agências de viagens, animação turística, organização de eventos e similares. Como se entenderá, estas medidas não apresentam receitas milagrosas, mas de alguma forma vêm atenuar impactos agressivos sentidos particularmente no setor empresarial turístico. O Turismo de Portugal, através da plataforma TravelBee, também tem disponibilizado informação atualizada procurando acompanhar o desenvolvimento da pandemia COVID-19 e os seus impactos no setor do turismo. Portanto, trata-se de uma plataforma que permite explorar indicadores da atividade turística e inclui ainda estatísticas, análises, apresentando-se de facto como uma plataforma de gestão do conhecimento bastante útil para todos, mas sobretudo para os que efetivamente trabalham mais diretamente com este setor de atividade. Para além disso, foi criado também um canal que pode ser consultado no próprio site desta plataforma, TravelBee, podendo-se encontrar as mais recentes análises, estudos e tendências sobre os efeitos da pandemia. Como se sabe, a situação que nos encontramos no momento a vivenciar e experienciar a vários níveis é um desafio, mas também uma oportunidade. E o desenvolvimento de novos produtos turísticos é possível, basta relacionar a agilidade digital que os utilizadores passaram a adquirir. Portanto, neste sentido, há uma maior experiência digital na atualização de ferramentas e plataformas online, o que significa que tendencialmente também existirá, por exemplo, uma maior adesão para compras online. Bom, é bem verdade que palavras, só para citar três, como resiliência, criatividade, reinvenção, são palavras que de facto ultimamente temos ouvido com bastante frequência, mas devemos ser positivos e encarar dentro do contexto turístico uma oportunidade para criar ofertas turísticas diferenciadas através do desenvolvimento de novos produtos ou de renovação e readaptação de produtos turísticos para usufruto de todos, sem exceção.
É tudo neste bloco de notícias. Já sabe, fique em casa, proteja-se a si e aos seus. Fique bem, fique na sintonia da Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.